Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.
Notícias em Foco. Bom dia, ouvintes da Audioativo. São 8 horas e 26 minutos da manhã desta quarta-feira, 5 de outubro. Eu sou Júlia Decunto.
E eu sou Kainan de Trist. E você acompanha agora as principais notícias sobre as eleições municipais do Rio de Janeiro.
Freixo e Crivella se enfrentam nesta sexta no primeiro debate do segundo turno. É com você, João Sacconi.
Bom dia, Júlia. Bom dia, Kainan. Os candidatos à Prefeitura do Rio, Marcelo Crivella, do PRB, e Marcelo Freixo, do PSOL, se enfrentarão nesta sexta-feira no primeiro debate de segundo turno da eleição. O encontro, promovido pela TV Bandeirantes, está previsto para começar às 8h30 da noite. No fim de agosto, Freixo não foi convidado a participar do debate da emissora para o primeiro turno, já que a legislação eleitoral prevê apenas a presença de candidatos cujo partido tenha pelo menos 10 deputados federais eleitos, o que não é o caso do PSOL. Freixo só poderia participar com a concordância de 5 dos 7 candidatos e a permissão não se concretizou. Crivella, no entanto, não foi um dos que se opôs à participação do candidato. A chapa do PSOL promoveu, na ocasião, uma discussão em praça pública na Cinelândia, no centro da cidade, paralelo ao debate na TV. Nos outros debates do primeiro turno, Freixo focou em ataques a Pedro Paulo, candidato do PMDB, buscando garantir a sua ida para o segundo turno. Crivella, por sua vez, manteve um tom moderado e rivalizou poucas vezes com os opositores.
João, qual a estratégia será usada pelos candidatos no debate?
A tendência da campanha de Freixo, conforme definido por sua equipe após a votação do último domingo, é tentar ressaltar mais a diferença entre os dois e focar no calcanhar de Aquiles do adversário, a relação com a Igreja Universal do Reino de Deus, da qual Crivella é bispo licenciado. Já o candidato do PRB afirmou que seguirá reafirmando o lema de sua campanha: agora é hora de cuidar das pessoas. João Sacconi para Notícias em Foco.
E o voto útil teve um papel importante nessas eleições no Rio. Quem conta é a Lara Mello.
Bom dia, Kainan. A estratégia do voto útil ou tático, como também é conhecido, marcou as eleições municipais no Rio. Se um eleitor acredita que o seu candidato não tem chances de ganhar, por exemplo, ele pode optar por votar no candidato que não gosta tanto, mas com o objetivo de impedir a vitória daquele qual não votaria de jeito nenhum. Nas últimas eleições municipais do Rio, 3 candidatos ditos de esquerda dividiram o eleitorado: Jandira Fegali, do PCdoB, Alessandro Molon, da Rede, e Marcelo Freixo, do PSOL. Inicialmente, havia uma distribuição de votos, e pesquisas divulgadas próximas eleições indicavam um empate entre Jandira e Freixo. Porém, apenas um dos dois conseguiria seguir para um provável segundo turno, já que o senador Marcelo Crivella liderava a corrida com uma liderança numérica relevante em relação aos seus opositores. Com base nos índices de rejeição dos dois candidatos, ficou claro que Marcelo Freixo tinha mais chances de competir pela prefeitura no segundo turno, já que, segundo Datafolha, o índice de rejeição do candidato era de apenas 12% e quando o de Jandira chegava aos 24%. Uma parte do eleitorado de esquerda abre mão de seu candidato de preferência para favorecer outro, com mais chances de vitória em um futuro segundo turno. Foi através dessa organização que Freixo atingiu 18,26% dos votos no último domingo, derrotando o candidato do PMDB, Pedro Paulo, que conseguiu 16,12% do total de votos, conquistando uma vaga para o segundo turno das eleições no dia 30 deste mês.
Rio tem 38,1% de votos nulos, brancos e abstenções. Vivian Abreu.
Bom dia, Júlia. A cidade do Rio de Janeiro teve a maior taxa de abstenção entre as capitais do país nessas eleições. O número de eleitores que votaram em branco ou nulo foi maior desde a implementação das urnas eletrônicas. De um total de 4.898.044 eleitores, cerca de 1.200.000 não foram votar neste domingo, representando 19,84% do total, além dos 667.434 eleitores que votaram branco e nulo, o que representa 18,26%. Somados, 38,1% dos eleitores da cidade não conferiram seu voto a nenhum dos candidatos. Este número é maior do que os 27% que recebeu o candidato mais votado, Marcelo Crivella. Segundo o cientista político Ricardo Ismael, o alto número de abstenções mostra a insatisfação do eleitor em relação a como o nosso sistema político está funcionando e aos problemas que ele vem enfrentando, como escândalos e ineficiência. Vivian Abreu para Notícias em Foco.
A repórter Maju Albuquerque faz um balanço do governo Paes.
Bom dia, Kainan. A gestão do prefeito Eduardo Paes do Rio de Janeiro, aliado do PMDB, foi avaliada em uma pesquisa realizada pelo Ibope no dia 28 de setembro. Os números indicam que 25% dos escutados consideram que o governo foi bom, 41% consideram regular e 33% apontam uma péssima gestão. O prefeito carioca atribui a culpa da má popularidade à crise financeira que o Rio de Janeiro vive e avalia sua gestão como boa antes das eleições.
Acho que a gente fez muita coisa, não fizemos tudo, não resolvemos todos os problemas, longe disso, mas acho que o Rio avançou muito nesses últimos anos. O Pedro é o capitão do time, é o sujeito que esteve do meu lado o tempo todo, é a garantia da continuidade. É com os ajustes necessários, tem que fazer. Enfim, nenhum governo é perfeito, nada é perfeito. Mas eu acho que a gente fez esse esforço grande para o Rio olhar para frente.
O candidato à prefeitura do Rio de Janeiro, Pedro Paulo, que tinha o apoio do atual prefeito, não atingiu o resultado esperado. Pedro foi eliminado no primeiro turno deste domingo. As eleições seguem no segundo turno com Marcelo Crivella, do PRDB, e Marcelo Freixo, do PSOL.
Na Câmara Municipal, PMDB mantém liderança. PSOL faz a segunda maior bancada. Quem conta é a repórter Ana Rosa Alves.
Bom dia, Júlia. O resultado da Câmara Municipal não trouxe muitas surpresas. Apesar da derrota na Prefeitura, o PMDB conseguiu fazer 10 vereadores. O partido conseguiu manter a maior bancada da casa, mesmo com a perda de 8 cadeiras. Em seguida, com 6 parlamentares, ficou o PSOL. O partido de Marcelo Freixo, que continuou na disputa para prefeito, elegeu 2 candidatos a mais do que na gestão atual e conseguiu a maior representação de sua história. Já a coligação de Marcelo Crivella, do PRB, oponente de Freixo, no segundo turno, fez 4 vereadores. O PT e o DEM perderam 1 representante cada, enquanto o PSDB aumentou sua participação em 2 cadeiras. Não há, contudo, grandes novidades dentre os rostos no Legislativo Municipal. Dos 51 vereadores, 33 foram reeleitos. Somente 18 políticos ocuparão o cargo pela primeira vez. O candidato mais votado na eleição deste domingo foi Carlos Bolsonaro, do PSC. Filho do deputado federal Jair Bolsonaro e irmão do candidato a prefeito Flávio Bolsonaro, Carlos foi reeleito para o seu 5º mandato com mais de 106 mil votos. Em segundo lugar ficou Tarcísio Mota, do PSOL, com cerca de 90 mil votos. Completando o top 5 estão o ex-prefeito César Maia, do DEM, Rosa Fernandes, do PMDB, e Marielle Franco, do PSOL. Dentre os 5, Marielle é a maior surpresa. Ainda assim, a representatividade feminina no Palácio Pedro Ernesto não chegará a 15%. Apenas 7 mulheres foram eleitas vereadoras na cidade, uma mais do que na gestão atual. Comparativamente, quase 55% do eleitorado da cidade é feminino. Uma novidade é que a comunidade LGBT ganhou seu primeiro representante na Câmara. Davi Miranda, do PSOL, será o primeiro vereador gay da cidade. Davi é casado com o jornalista americano Glenn Greenwald e ajudou a revelar as informações secretas da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos obtidas por Edward Snowden. Ana Rosa Alves para Notícias em Foco.
Quinta vereadora mais votada é mulher, negra e moradora da Maré, Kleber Pizão.
Bom dia, Kainan. Marielle Franco, do PSOL, recebeu mais de 46 mil votos no último domingo. A candidata foi a quinta mais votada na zona eleitoral da Maré, comunidade onde cresceu e ainda vive. Feminista, ela promete defender as mulheres durante seu mandato e também a população das favelas.
Não estão ainda no diálogo sobre cis, trans, cis hétero, binário. Acho que é uma pauta que o movimento feminista precisa colocar. Está colocado como outros, como aborto, como o debate da autonomia da mulher. Mas a gente vai precisar falar sobre creche, sobre o lugar das mulheres na favela, sobre como que essas mulheres estão vulneráveis e ficam na violência, por exemplo, com a sensação de estar expostas à violência, como é que isso bate. Então, fazer essa disputa pelo campo de gênero. Então, nessa perspectiva do diálogo, que vai ter que entender qual é o papel que a gente vai fazer com o Estado, e isso é central para a minha concepção hoje, a afetividade e a assertividade que as mulheres têm. E aí não é sensibilidade, não é mimimi, é firmeza, é a compreensão maior desse processo.
Marielle é formada em Sociologia pela PUC, onde conseguiu bolsa integral e mestre em Administração Pública pela UF. Coordenou a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania ao lado de Marcelo Freixo e trabalhou no Centro de Ações Solidárias da Maré. Suas propostas vão desde mais moradias populares a creches em horário integral. Kleber Pizão para o Notícias em Foco.
Carlos Bolsonaro e Tarcísio Mota são os vereadores mais votados no Rio. Laísa Gomes.
Bom dia, Júlia. Entre os 51 vereadores eleitos no Rio, foi Carlos Bolsonaro, do PSC, quem saiu na frente. O filho do deputado federal, Jair Bolsonaro, filiado ao mesmo partido, foi o candidato mais votado, conquistando a confiança de mais de 106 mil eleitores. Já o irmão, Flávio Bolsonaro, terminou em quarto lugar na disputa pela prefeitura da capital fluminense. Com 14% dos votos válidos, o sobrenome marca o caráter polêmico da família, que costuma dar declarações manifestando seu posicionamento conservador e gerando repercussão. A polarização do eleitorado carioca é expressa no ranking dos vereadores que irão compor a bancada da Câmara em 2017. Enquanto o candidato mais votado possui ideologia política não liberal, o segundo mais votado foi Tarcísio Mota, do PSOL, que manifestou seus ideais de esquerda. O segundo colocado recebeu 90 mil votos e é do mesmo partido de Marcelo Freixo, que disputará a Prefeitura do Rio no segundo turno com Marcelo Crivella, do PRB. Esta é a quarta vez que Carlos Bolsonaro exercerá o mandato na Câmara do Rio. Prestes a completar 18 anos, em 2000, ele foi eleito pela primeira vez. Já Tarcísio Mota foi candidato a governador do Rio em 2014 e terminou no quinto lugar. A trajetória política dos dois representa as diferenças que possuem. Enquanto Carlos Bolsonaro tentou barrar a participação de entidades feministas e a comunidade LGBT na criação do Conselho Municipal da Mulher do Rio de Janeiro no ano passado, Tarcísio Mota possui uma história de militância em movimentos sociais, tendo participado da fundação do partido do qual faz parte. Laísa Gomes para Notícias em Foco.
E agora, o intervalo.
Colômbia.
Se quiser jogar, vem, mas tem que arriscar. Vem, vai ser sim ou não. Oh não, oh não, não. Se quiser jogar, vem, mas tem que arriscar. Vem, vai ser sim ou não. Oh não, oh não, não.
E tu lo sabes que me gusta estar. Mueve el cuerpo suave pa' mí. Así, yeah, yeah. Báilame que quiero verte. Posa pa' mí bien sexy. No sé si volveré a verte, pero hoy voy a disfrutarte. Báilame que quiero verte. Posa pa' mí bien sexy. No sé si volveré a verte, pero hoy voy a disfrutar. Solo tú me enloqueces. Y solo tú te mereces. Que te diga al oído las cosas que me excitan. Lo que el niño necesita, baby.
No me encosta, no me deja. Solo me olha, me deseja. Quiero ver si se va a aguantar. A noche entera sin poder me tocar. Eu rebolo, te enloqueço. Bate palma, que mereço. Quiero ver si se va a aguantar. Sem poder me contar. Tudo pode acontecer. Vai ter que pagar pra ver se vai rolar. Só pra valer ou não. Pode ser só diversão, mas a minha intenção não vou dizer. Só vai saber se quiser jogar.
E solo tu te mereces, baby.
Cê tá querendo sim, mas pode ser ou não, 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 não. Tudo pode acontecer. Vai ter que pagar pra ver se vai rolar. Se é pra valer ou não. Pode ser só diversão, mas a minha intenção não vou dizer. Só vai saber se quiser jogar.
Mudar, no digas que no.
All right, all right. Anitta, Maluma, Latino, Brasil. Ok, baby, muévelo, mami, muévelo. E eu vou me beber, baby. Dificuldade aonde não existe. Tô sofrendo à toa, eu tô vivendo em crise. Tô fazendo tempestade em copo d'água.
Não precisa nada disso, você sabe.
Provo roupas e mais roupas, digo que não vou. Eu tô me achando feia e seu olhar mudou.
Se você soubesse o quanto te desejo, você pensava direito.
Então me diga que você ainda sabe dos meus pontos fracos.
Olha no espelho, olha esse cabelo, olha esses seus olhos. Olha você aí, você tá vendo o que é que eu gosto. Olha no espelho e vê se olha esse cabelo, olha esse sorriso. Olha no espelho, esse é meu ponto fraco.
E pra cantar com a gente agora, nossos parceiros Rick
e Nogueira.
Anota aí, meu Thiago.
Alô, Curitiba.
Tá vendo dificuldade onde não existe. Tá sofrendo à toa e tá vivendo em crise. Tô fazendo tempestade em copo d'água. Não precisa nada disso, você sabe. Prova roupas e mais roupas, depois diz não vai. Tá se achando feio e diz que não me atrai. Se você soubesse o quanto te desejo, você pensava direito. Então me diga que você ainda sabe dos meus pontos fracos.
Assim, olha no espelho, olha esse cabelo, olha esses seus olhos. Olha você aí, você tá vendo o que é que eu gosto.
Esse é meu ponto fraco.
Vai!
Não tá fácil. Olha no espelho, esse é meu ponto fraco.
Quem gostou, dá um grito aí!
Olha, Curitiba! Obrigado, Time Thiago. É um prazer estar aqui com vocês.
Eu sou Kainan de Trish e estamos apresentando Notícias em Foco. Vocês acabaram de ouvir Sim ou Não de Anitta e Ponto Fraco de Time Thiago. E agora iremos para uma breve mesa redonda.
Olá. Boa tarde, bom dia. Eu sou o Dilson, estou aqui com a Clara. E nós vamos tentar discutir um pouquinho para achar um motivo que cada candidato ganhou em determinadas regiões. E, então, Clara, eu vi aqui em uma pesquisa que eu fiz...
Bom dia!
Eu vi aqui em uma pesquisa que eu fiz que o Crivella ele venceu em 59 zonas da cidade e o Freixo em 30, enquanto o Pedro Paulo e Osório em 2 e o Bolsonaro ainda conseguiu ganhar em 1. A grande maioria das zonas em que o Freixo ganhou foram na Zona Sul, onde o Crivella ficou em quarto lugar. E ele também ganhou na maioria na zona Norte, nas zonas eleitorais mais próximas ali da Zona Sul, Tijuca. Já na Zona Oeste, eles inverteram as posições. O Freixo que ficou em quarto e foi aí que o Crivella ganhou. E ganhou o primeiro turno como um todo, né? Se a gente pegar um mapa dos votos por zona eleitoral, a gente vai observar que quanto mais a gente se afasta da Zona Sul, maior foi o percentual do Crivella.
É importante você levantar isso, Dilson, porque o Eduardo Paes falou ontem que a Zona Oeste é a zona de decisão, que inclusive ele ganhou as duas eleições dele por decisões dessa parte do Rio de Janeiro.
Exatamente. Eu não moro no Rio, eu moro na Baixada, mas moro muito próximo da Zona Oeste. Moro em São João de Meriti, mas, na verdade, fico mais próximo da Pavuna do que do próprio centro de São João. E conversando com alguns amigos sobre justamente o porquê dessa diferença de votos, algo que eu pude perceber de similar no discurso deles foi justamente sobre essa relação de proximidade dos candidatos, né? O Crivella já é mais conhecido do Carioca. Em 2014, ele teve 44,22% dos votos para governador. Isso dá mais de 3 milhões, claro, em todo o estado. E também é outra coisa que pesa nessa relação de proximidade. São apenas os 11 segundos que o Freixo teve, né?
Sim, sem dúvidas. E Crivella teve mais um minuto a mais, né?
Exatamente, 1 minuto e 11. E, apesar de também não ser muito tempo, né?
Uhum.
E acho que sem contar que muita gente ainda tem uma relação muito distante com o período... não só com o Freixo, mas com o período eleitoral, com o seu próprio candidato, né? Será que todo mundo... eu estou falando mais da Zona Oeste, da população menos elitizada. Será que todo mundo analisa as propostas do seu candidato? E se analisa, até que ponto elas entendem isso?
Não, sem dúvida. A questão... Porque nem todo mundo também tem internet para ficar acompanhando os seus candidatos pelo Facebook, essas redes sociais que a gente mais acessa, né? Então, sem dúvidas, o tempo de TV é um tempo que influencia muito. E eu acho isso uma das principais coisas. E que agora, no segundo turno, sem dúvidas, eu acho que essa competição vai ser mais justa.
Manuela, Clara e Dilson, eu não sei se vocês chegaram a ver essa notícia, mas os candidatos que na fase anterior tinham uma disparidade muito grande de tempo de campanha televisiva, 1 minuto para 11 segundos, receberam o direito de ter 10 minutos cada agora, só que acabaram recusando
cinco,
de novo,
né?
E optando por ficar com 5. Em meio a essa segunda fase da disputa, como é que vocês acham que vai ficar? Eles vão ter que optar mais por centrar na TV, em redes sociais? Qual que vocês acham que vai ser o enfoque que eles vão dar nessa questão?
Bem, o que os dois candidatos falaram é que eles querem focar agora na campanha pelas ruas, então, e eles queriam ter mais tempo, e também a campanha nas ruas gasta menos dinheiro do que campanha televisiva, então não sei se dá tão certo, mas eles optaram por isso, né? Vão optar por isso.
Exato. E em relação às redes sociais, apesar de, claro, o acesso à internet hoje no Rio de Janeiro ainda já ser bastante grande, eu acho que ainda há uma certa insegurança e uma certa desconfiança por parte do eleitor com aquele cara que apresenta legal as ideias deles no Facebook, mas será que de fato ele passa uma legitimidade muito grande? Eu acho que para a população mais jovem isso vale mais. Agora, para a população já de certa idade, eu acho que isso não conta tanto, sinceramente. Para que ele vai votar? Por que ele vai votar no cara que apresenta as ideias legais dele na internet, mas se o outro passa mais tempo almoçando com ele?
Sim, tem essa diferença de contato e que eu acho que, sem dúvida, os dois candidatos fazem isso de irem, de conhecerem, entrarem em contato com o povo. Mas eu acho que o que pega um pouco no debate em relação ao Freixo, apesar de eu achar que as propostas dele são mais interessantes e mais concretas, é a linguagem que ele usa, por ser uma linguagem que eu acho que não alcança a maioria, a massa mesmo, que fica dependente desse discurso televisivo. E, enfim, eu acho que isso ele teria que investir mais, porque eu acho que o Crivella é muito bom nesse aspecto. Eu acho que essa cara de bonzinho dele e um pouco o jeito, um pouco blasé do Freixo, eu acho que isso pega um pouco mais para o lado do Freixo. E, enfim, eu acho uma coisa que eles têm que, o Freixo principalmente, tem que prestar atenção nisso.
Exato, claro. E você falou sobre as propostas, por exemplo, a desmilitarização da PM, que é algo muito tratado hoje em dia. Será que todo mundo que mora em comunidade sabe o que, é que significa isso? Vai desmilitarizar a PM? O que, é que vai fazer? Vai tirar o conceito de militar da PM? Mas é o quê? Eles não vão ter mais armas? Eles não vão estar mais aqui? Onde é que eles vão ficar? Isso gera um certo medo. Eu acho que a decisão do candidato ainda passa muito, infelizmente, pelo campo das sensações.
Mas...
que ele pensa no geral. Não exatamente de uma análise muito fria das propostas.
No caso, ele defende essa esse conceito, mas ele não teria como desmilitarizar a PM, o Freixo como prefeito, ele não teria como fazer isso também. Tem que...
Não, perfeito, e você acha que o cara da comunidade sabe disso?
Se não, ele fala sim, isso, exatamente, debate, eu acho que e a campanha dele agora tá focando exatamente nisso, em desmentir essas, essas coisas que inventaram em relação a ele, como se ele pudesse realmente fazer isso, porque ele não tem acesso a uma decisão dessa. Ele não,
exato, ele não e é importante que justamente...
Embora esse discurso esteja sendo vendido principalmente pela direita, de como de que ele fosse introduzir essas mudanças, sendo que ele nem tem como introduzir essas mudanças. Então, é exatamente isso. Quem, a massa mesmo, né, como a Clara falou, a periferia, ela não tem noção. E é muito próximo, né? A PM está muito próximo da vida dessas pessoas. Então, realmente, ele tem que esclarecer esses pontos. E eu acho que ele está procurando esclarecer esses pontos. Eu acho que ele vai fazer isso bastante no debate da Band.
Eu acho que, o desafio dele é justamente fazer com que esse esclarecimento chegue lá.
E não só em relação à desmilitarização da PM, mas tem outros termos, como o Dilson levantou também, que eu achei interessante, ser uma eleição de sensações. Sem dúvida, já falaram, se eu não me engano, um antropólogo, sociólogo, o Barque de Holanda, que fala que o brasileiro vota com o coração, né? E, sem dúvidas, passam vários conceitos batidos no discurso desses candidatos em relação à escola sem partido, que o Crivella defende muito, não é, Manu? E meritocracia, conceitos que parecem que, para pessoas mais estudadas e tudo mais, fazem sentido, fazem muito sentido. As pessoas se agarram nessas propostas para se posicionar, mas que muitas vezes passa batido para muitas pessoas. E eu acho que também essas duas campanhas têm que esclarecer também esses conceitos que não são muito claros para a maioria da população.
Conversando com as pessoas na rua, elas se mostraram muito indecisas e com uma certa rejeição aos candidatos. Como vocês acham que eles têm que trabalhar isso para converter o voto dessas pessoas?
Eles agora, os dois, como eu falei, eles estão querendo focar na campanha nas ruas. Eu acho que cada um vai usar de uma ferramenta, digamos. O Freixo, ele já deixou bem claro, ele já começou isso, ele quer desmistificar certas coisas que são faladas na mídia em relação a ele. Por exemplo, essa questão da proximidade com o PT, a Globo insiste muito nisso, sendo que ele sempre se colocou contra o PT por exemplo, no primeiro turno das eleições, ele sempre criticou. E então, acho que ele está focando nisso. E o Crivella, eu não sei muito bem, porque ele está na frente ele tem uma certa vantagem, né? Então, para ele vai ser mais fácil conquistar esses votos.
Exatamente. Deixa eu falar só um dado importante sobre os bairros em que o Crivella teve maior percentual de voto. O primeiro foi a Mangueira, onde ele iniciou um trabalho como senador. Foi a primeira comunidade que ele começou o projeto Cimento Social, reformando casas. Então, lá ele ganhou. Agora, os outros dois, curiosamente, foram Triagem e Benfica. Vocês sabem o que tem lá? A sede da Record. Uhum. Pois é. Inclusive, eu tive o prazer de almoçar com o Freixo, sexta-feira passada, na CADEG.
Olha!
Eu estagiei lá perto. E havia um grupo de estudantes com ele, a galera de Direito da UF, de Comunicação de várias faculdades. E ele estava um pouco deslocado. A população em si no Mercadão estava desconsiderando um pouco a presença dele. Isso a gente pode perceber, ele estava tentando conquistar isso.
Pois é, como eu disse, o Freixo, ele tem uma postura um pouco blasé às vezes. Por mais que ele tente alcançar o povo, sem dúvida ele está tentando alcançar a Zona Oeste agora. Mas realmente concordo contigo que possa haver um deslocamento, sim. E, enfim, nós estamos acabando o bloco de hoje, o debate de hoje. Eu queria agradecer a Manu e o Dilson.
Foi um prazer.
Foi um prazer.
Então, bom dia a todo mundo e fiquem de olho às propostas dos candidatos e boa votação. Segundo turno.
Bom dia, galera.
É isso. Obrigada, digníssimos colegas. É, Manuela, Clara e Dilson. E agora vamos para um breve intervalo musical.
To call me on my cell phone late night when you need my love. Call me on my cell phone late night when you need my love. Yeah, I know when the hotline bling, it can only mean one thing. Yeah, I know when the hotline bling, it can only mean one thing. Ever since I left the city, you got a reputation for yourself now. Everybody knows and I feel left out. Girl, you got me down, you got me stressed out. Cause ever since I left the city, you started wearing less and going out more. Glasses of champagne on the dance floor, hanging with some girls I've never seen before. You used to call me on my cell phone late night when you need my love. Call me on my cell phone late night when you need my love. I know when the hotline bling, that it can only be one thing. Yeah, I know when the hotline bling, that it can only be one thing. Ever since I left the city, you and me, we just don't get along. You make me feel like I did you wrong, going places where you don't belong. Ever since I left the city, you got exactly what you asked for. Running out of pages on your passport, hanging with some girls I've never seen before. You used to call me on my cell phone late night when you need my love. Call me on my cell phone late night when you need my love. I know when that hotline bling, and it can only mean one thing. Yeah, I know when that hotline bling, that it can only mean one thing. These days all I do is wonder if you're bending over backwards for someone else. Wonder if you're rolling up a backwards for someone else. Doing things I taught you, getting nasty for someone else. You don't need no one else, you don't need nobody else, no. Why you never alone? Why you always touch and roll? Used to always stay at home, be a good girl, you was in the zone. Yeah, you should just be yourself. Right now you're someone else. You used to call me on my cell phone late night when you need my love. Call me on my cell phone late night when you need my love.
When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day. And I just wanna tell you I am. So honey, now thinking out loud, maybe
When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow. Baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. And maybe it's all part of a plan. Well, I'll just keep on making the
Notícias em Foco. Você ouviu Hotline Bling, do Drake, e Photograph, do Ed Sheeran.
PSOL derrota a campanha milionária do PMDB com pouco mais de 500 mil reais. Com mais informações, Ana Marques.
Gastos do PMDB não foram suficientes para levar o candidato Pedro Paulo ao segundo turno das eleições municipais no Rio. O partido tem histórico de campanhas milionárias. Eduardo Paes gastou, em 2012, mais de 21 milhões de reais para sua reeleição. Pedro Paulo teve a campanha mais cara no primeiro turno. Foram mais de 6 milhões em despesas, número que não se justificou nas urnas no último domingo. O Carioca levou Marcelo Crivella, do PRB, e Marcelo Freixo, do PSOL, ao segundo turno na disputa pela Prefeitura do Rio. Com folga no primeiro lugar, Crivella gastou cerca de 4 milhões e 200 mil reais com publicidade. O segundo lugar, que gerava mais expectativas, ficou com o candidato do PSOL e sua campanha de pouco mais de 500 mil reais. Segundo as informações no site do TSE, Crivella teve ainda um saldo negativo de aproximadamente 10 mil reais. Já as doações para Freixo ultrapassaram 700 mil reais, praticamente 200 mil a mais do que foi gasto. Resta saber quais serão as estratégias adotadas pelos candidatos a prefeito do Rio de Janeiro, agora no segundo turno. Ana Marques para o Notícias em Foco.
Em domingo de votação, Disque Denúncia recebe 69 denúncias eleitorais em todo o Rio de Janeiro. Carla Lopes.
As eleições municipais foram marcadas pela quantidade de crimes eleitorais denunciados através do Disque Denúncia. Os crimes mais frequentes foram boca de urna e venda de votos nas proximidades das zonas eleitorais. No total, 144 reclamações foram realizadas através da central telefônica. Desse número, 69 eram relacionadas às eleições. O município com maior número de denúncias foi o Rio de Janeiro, seguido dos municípios de Niterói e Duque de Caxias. Na capital, a região que recebeu o maior número de queixas da população foi a Zona Oeste. Sabendo da grande demanda nos dias de votação, a empresa realizou um expediente especial. Segundo informações do Disque Denúncia, desde o final do ano passado que não se recebe denúncias aos domingos. A razão disso está na crise financeira que assola o país. Para falar com os atendentes do Disque Denúncia, é só ligar para o 2253-1177. Caso a ligação seja feita do interior do estado, o cidadão deverá ligar para o 0300-253-1177. Uma outra opção é denunciar através do aplicativo da empresa, disponível gratuitamente para download no sistema Android e iOS. As informações repassadas são mantidas de forma sigilosa, assegurando o anonimato de quem liga. Carla Lopes, para Notícias em Foco.
Rio de Janeiro teve 130 pessoas presas por boca de urna. Helena Marques.
Bom dia, Cainan. Bom dia, Júlia. 130 pessoas foram presas nesse domingo por crimes eleitorais no estado do Rio de Janeiro. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, TRE, no estado foram flagrados 305 ocorrências de irregularidades. Segundo o balanço, 19 candidatos a vereador no estado do Rio cometeram alguma infração, sendo que dois deles foram presos por comprar votos ou corrupção eleitoral. Ao todo, no estado, 775 urnas foram substituídas. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, só é permitido no dia da votação o eleitor se manifestar isoladamente e de forma silenciosa. Pode usar broche, bandeira em adesivo, mas é proibido distribuir panfletos de candidatos. São proibidas também as aglomerações de pessoas, a distribuição de qualquer material de propaganda, o uso de alto-falantes, a realização de comícios, carreatas, transporte de eleitores e boca de urna. Na hora de votar, o eleitor não pode entrar na cabine com celular, máquinas fotográficas ou filmadoras. Os celulares e quaisquer outros dispositivos multimídias devem ser entregues aos mesários. Helena Marques, para o Notícias em Foco.
4 dos 5 membros da CPI das Olimpíadas não se elegeram. Com mais informações, Maria Eduarda Rocha.
4 dos 5 membros da CPI da Olimpíada não se elegeram. A CPI da Olimpíada na Câmara dos Vereadores não deu sorte a seus membros. Dos 5, apenas Thiago Ribeiro, do PMDB, se reelegeu. O autor do pedido, Jefferson Moura, da Rede, teve 5.746 votos e perdeu sua vaga mesmo assim. Até Jimmy Pereira, do PRTB, que ajudou na manobra para paralisar a CPI e levá-la à justiça, também não se reelegeu. O presidente da comissão, Átila Nunes, e os demais integrantes, Jorginho da SOS e Eduardão, todos do PMDB, também deixarão seus cargos em dezembro. O pedido da CPI sobre os Jogos Olímpicos de 2016 foi protocolado no dia 31 de março pela mesa diretora na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. 17 vereadores assinaram o documento, chegando a um terço dos 51 vereadores da casa, o suficiente para instalar a CPI. O objetivo é investigar, no prazo de 120 dias, todos os contratos fechados com as empreiteiras denunciadas pela Operação Lava Jato. A investigação analisará ainda os gastos e os incentivos fiscais concedidos para a construção dos equipamentos esportivos e do legado do evento, incluindo a linha 4 do metrô. Maria Eduarda, para Notícias em Foco.
Municípios têm eleição indefinida devido a julgamentos de candidaturas. Quem conta é Anitta Prado.
75 municípios do estado do Rio de Janeiro já definiram quem serão seus próximos prefeitos. Em 6 cidades, haverá segundo turno e em 11 municípios, a situação está indefinida, porque os primeiros colocados estão com a candidatura sob julgamento. Dos 11 municípios com situação indefinida, devido a julgamentos de candidaturas ainda não concluídos, 2 podem ter segundo turno. Em Nova Iguaçu, o candidato mais votado, Rogério Lisboa, do PR, está com sua candidatura sob julgamento e, até então, o candidato Bornier, do PMDB, está eleito. Em Belfor Roxo, quem está sendo julgado é o segundo colocado, o Dr. Deodato, do DEM. Em outros 9 municípios, que têm menos de 200 mil eleitores, caso os candidatos subjúdice tenham suas candidaturas aprovadas, o resultado final da eleição será modificado. São eles Arraial do Cabo, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Conceição de Macabu, Iguaba Grande, Itaguaí, Rio Bonito, Rio das Ostras e Teresópolis. Anitta Prado para Notícias em Foco.
Jean Willis vira alvo do Conselho de Ética por cuspir em Bolsonaro. Juliana Luz.
O Conselho de Ética da Câmara instaurou nesta terça-feira processo disciplinar para apurar se o deputado Jean Willis, do PSOL, quebrou o decoro parlamentar ao cuspir em Jair Bolsonaro, do PSC, em abril, no plenário, quando os parlamentares decidiram se dariam sequência ou não ao processo de impeachment da então presidente Dilma Rousseff. À época, o deputado do PSOL disse ao jornal O Globo que havia cuspido em Bolsonaro porque ele o havia insultado e ofendido. A assessoria de Jean Willis informou que ele aguardará o parecer do relator e confia que o voto será pelo arquivamento do processo. A representação contra o deputado do PSOL foi protocolada pela mesa diretora, atendendo a uma recomendação do corregedor-geral da Câmara, deputado Carlos Manato, que havia recebido 6 pedidos de abertura de processo contra Jean Willis. Manato, em seu parecer à mesa, sugeriu como pena a suspensão do mandato do deputado do PSOL. Caberá ao Conselho de Ética, contudo, avaliar se o parlamentar quebrou ou não o decoro. Juliana Luz para o Notícias.
E as eleições municipais também foram marcadas por campanhas um tanto curiosas. Quem conta é Pedro Henrique Nascimento.
Bom dia, Júlia. Bom dia, Cainã. Não são só propostas de governo e lições de moral que movem os discursos de candidatos a cada eleição. Em toda eleição, os candidatos tentam atrair os eleitores com o que podemos chamar de bizarrices. Com a disputa ocorrida no último domingo, não foi diferente. Dezenas de candidatos fizeram a alegria da população, ainda que o resultado em votos, na maioria das vezes, não tenha sido muito significativo. O candidato Agnello, de Mossoró, no Rio Grande do Norte, não economizou nos pedidos.
Eu voto, eu quero voto, eu quero voto, voto em mim, voto em mim, voto em mim, voto em mim, eu quero voto, eu quero voto, eu quero voto, voto em mim, voto em mim. Meu nome é Agnello, número 31000, 31000.
Mesmo assim, seu esforço valeu apenas 17 votos. Outros que investiram em jingles marcantes, com vasto repertório de paródias para ficar na memória dos eleitores.
Vai votar em Dalila, ligeiro, ligeiro.
16, 7, 8, quando o biscoito vou votar.
Meu Deus do céu!
Dá um voto pra mim, dá um voto pra mim, dá um voto pra mim.
Eu voltei, voltei para ficar.
Essa também não foi uma estratégia eficaz e nenhum deles conseguiu se eleger. Mas para quem acredita que este modelo de campanha não dá certo, se engana. O candidato a vereador Boca Aberta em Londrina, Paraná, se apresentou com um colete à prova de balas e foi o mais votado da cidade, com 11.484 votos. Já em Maceió, a maior aprovação foi de Lobão, produtor de filmes adultos e vocalista da banda de rock Cheiro de Calcinha, curiosamente com 24.969 votos na capital alagoana. Na cidade do Rio de Janeiro, 1.627 pessoas se candidataram a vereador, destes 51 foram eleitos. Pedro Henrique Nascimento, para Notícias em Foco.
Famosos marcam presença nas candidaturas a vereador no Rio com ampla derrota nas urnas. Larissa Petrini.
Bom dia, Cainã. Ter um nome conhecido pelo público pode ajudar um famoso a se dar bem na disputa eleitoral, mas isso nem sempre acontece. Entre os famosos que se candidataram ao cargo de vereador no Rio, apenas uma foi vitoriosa nas urnas. Pela quinta vez, Verônica Costa, conhecida como a Mãe Loira do Funk, foi eleita na cidade pelo PMDB. A fundadora da produtora musical Furacão 2000 teve 19.946 votos e foi a 23ª candidata mais votada. Já outros famosos não tiveram o mesmo desempenho. O cantor Agnaldo Timóteo, que já foi deputado e vereador pelo Rio por São Paulo, não se elegeu e teve 4.821 votos. Os cantores Dudu Nobre, Sandra de Sá e MC Serginho, estreantes na política, também não foram eleitos e tiveram pouco mais de 1.000 votos cada. Além deles, Théo Becker e Diego Grossi, ex-participantes de reality show, se deram mal nessas eleições. O ex-fazendeiro conseguiu 421 votos e o ex-BBB, 494. A ex-paquita Kátia Paganotti apresentou a menor votação da lista de famosos. Apenas 167 eleitores a quiseram como vereadora. Outro que não conseguiu se eleger foi o ex-jogador e ex-técnico do Flamengo, Andrade, após conquistar quase 7 mil votos esse ano. O número não foi suficiente para garantir a sua entrada na política. Em 2012, ele se candidatou para o mesmo cargo. Com pouco mais de 2.500 votos, Roberto Dinamite, também da área dos esportes, perdeu a chance de atuar na Câmara Municipal em 2016. Há 2 anos, o ex-jogador e ex-dirigente do Vasco também tentou ser deputado estadual sem obter sucesso. Larissa Petrini, para Notícias em Foco.
Agora são 9 horas e 16 minutos e o nosso programa chega ao fim. Obrigada pela audiência. Eu sou Júlia Decunto.
Eu sou Kainan de Trish e continue sintonizado na Áudio Ativo. Até a próxima.
Notícias em Foco.